Senhor presidente, meu caro e dileto amigo Cícero Lucena, primeiro secretário da Casa, presidente eventual dos nossos trabalhos, muito boa tarde a todos, funcionários, os companheiros da imprensa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e de desejar boas-vindas ao senador Giovanni Pinheiro Borges, irmão e suplente do nosso queridíssimo Gilvan Borges, que desde o dia 31/3 deste ano passou ao exercício do seu mandato, ele que tem uma história muito importante, muito bonita no Amapá, junto aos seus irmãos Gilvan, Ronaldo, seu primo Jonas Borges, que trabalham incansavelmente pelo Amapá. Gilvan é uma figura queridíssima, um companheiro nosso de partido e que está eventualmente licenciado para que o seu irmão, Giovanni Pinheiro Borges, possa assumir o pleno exercício do seu mandato. E a ele as minhas gratidões por ter oferecido espaço na inscrição da tarde de hoje. Mas, senhoras e senhores senadores, a Comissão Mista de Orçamento, encarregada do ciclo orçamentário para 2012, incluindo o PPA dos próximos 4 anos, foi instalada na semana passada, com a eleição do meu nome para a presidência e do experiente deputado Arlindo Quinalha, para relatar a lei orçamentária anual. Infelizmente, a instalação da nova mesa diretora ocorreu exatamente no dia da ausência física e material do ex-vice-presidente da República, José de Alencar. Consternados com a perda, a rotina da casa foi interrompida e me impediu de trazer a essa tribuna algumas reflexões, queridíssimo senador Wilson Santiago, meus cumprimentos, algumas reflexões sobre a CMO. Portanto, ainda que tardio, desejo registrar meu agradecimento público ao PMDB, na pessoa do líder Renan Calheiros, pela confiança depositada em mim e traduzida por sua indicação para presidir esta que é a mais importante comissão do Congresso Nacional. Sinto-me honrado e feliz por haver sido eleito para o exercício do mandato de presidente da Comissão Mista de Orçamento. Não tenho absolutamente quaisquer dúvidas quanto à importância do nosso trabalho e quanto ao tamanho do desafio que veremos e haveremos de enfrentar. A partir do próximo mês, com o apoio e a relatoria do PPA da senadora Gleisi Hoffmann, que já chega, como sempre, com a sua presença viva e atuante na nossa casa, já a partir do próximo mês, senadora Gleisi, vamos dar início à tramitação da LDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como todos sabemos, é a lei que determinará muito do que virão a ser a forma e o conteúdo do orçamento de 2012. Também tramitam, ainda no segundo semestre desse ano, o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Portanto, teremos ao longo da nossa frente um quadro que em si mesmo já é bastante desafiador. Elaborar, discutir e votar a LDO para 2012 e imediatamente após fazer o mesmo em relação ao PPA, válido pelos próximos 4 anos, bem como a Lei Orçamentária Anual do exercício do próximo ano de 2012. Sem dúvida alguma, não é uma tarefa fácil, sobretudo por ser esse o primeiro ano da nova legislatura. Em meio a esses 3 projetos de grande envergadura, ainda é preciso lembrar que a CMO dará continuidade ao seu grande leque de atividades. Estas atividades incluem manifestação da comissão sobre os mais diversos e variados assuntos, especialmente sobre os inúmeros projetos de crédito adicionais que tramitam atualmente pelo Congresso Nacional, as contas públicas, o planejamento e a execução orçamentária, além da ação governamental, a regularidade na execução das obras, a gestão fiscal, estes, entre outros, dezenas e dezenas de tópicos que fazem da Comissão Mista de Orçamento, faz da Comissão Mista de Orçamento um grande centro produtor de decisões na área econômica do país. Enfim, são bastante variados os temas e múltiplas as matérias que integram o rol das competências e que perfazem o total do trabalho cotidiano da comissão. Exatamente por isso, entendo significativo e ressalto o papel a ser desempenhado individualmente por cada um dos membros da CMO e coletivamente pelos seus 4 comitês permanentes. É preciso que os senhores membros da comissão, além dos seus membros dos 4 comitês, atuem coordenadamente, com método, disciplina e, sobretudo, com o intuito de fazê-los nos prazos assinalados por nossas normas regimentais. Também é preciso que trabalhemos com um olhar voltado para o futuro. Digo para o futuro, senhoras e senhores senadores, porque não desejamos perder de vista, em meio às nossas atribuições cotidianas, que também se deva criar espaço necessário para que a CMO atue estrategicamente. Para que ela se debruce, por exemplo, sobre os aspectos macroeconômicos da ação governamental, manifestando-se sobre a política econômica e sobre as formas de melhor propiciar desenvolvimento do país e qualidade de vida aos seus cidadãos. Espaço também para que a CMO vislumbre novos horizontes, instrumentos e soluções estratégicas que permitam estreitar os laços de cooperação, particularmente pela via orçamentária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É preciso, no contexto desta cooperação, que a União tenha um panorama mais preciso e rigoroso das necessidades públicas em nível local. Uma das primeiras reuniões que eu tive, senadora, com a competente equipe que assessora a comissão, os consultores, tanto da Câmara quanto do Senado, eu perguntei se a comissão tinha um banco de dados para que os 5.600 quase municípios brasileiros pudessem ter acesso e encaminhar, através das câmaras municipais, através do Poder Executivo local, as suas principais demandas, os seus projetos de grande vulto, as necessidades das parcerias com o governo federal. Perguntava se os estados tinham também oferecido à CMO esses instrumentos, essas ferramentas necessárias para o nosso trabalho. Para minha surpresa, tanto a consultoria da Câmara quanto a consultoria do Senado afirmaram que não há, depois de tantos anos, nenhuma informação na CMO a respeito do panorama dos municípios e as suas realidades. Esse é um fato que me surpreendeu e, imediatamente, eu trabalhava com o senador Sarney, o senador Cícero Lucena, o senador Wilson Santiago, que compõem a nossa mesa, para que o PRODAZEM possa criar um sistema capaz de formatar um banco de dados para que a CMO tenha acesso a esses instrumentos que são ferramentas indispensáveis para o nosso trabalho. Eu imagino a senhora, relatora futura, indicada por seu partido e designada por mim, para elaborar o nosso PPA, que deverá chegar à casa no segundo semestre. Sem a senhora saber, senhora senadora, nenhum tipo de informação que não seja as informações do governo federal, as conveniências do governo federal e as informações que vêm dos senadores e dos deputados. Muitas vezes prejudicadas pela conveniência política de qualquer um desses instrumentos, né, legitimados pelo povo, afinal. Mas nós queremos ouvir mais, e por isso a CMO está tentando, junto à mesa diretora, criar um grande banco de dados no país, para que a gente possa saber o que passa lá no Paraná, na menor cidade do Paraná, como da Paraíba, e a gente possa ter as demandas para que o seu PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual tenha a cara e a voz dos municípios e dos cidadãos brasileiros. Esse é um dos desafios estratégicos da Comissão Mista de Orçamento.
Me concede uma parte, senador?
Ouço com muito orgulho, com muito prazer, Vossa Excelência.
Olha, primeiro eu quero lhe parabenizar, já o fiz na Comissão Mista de Orçamento, por ter assumido a presidência de uma das comissões que eu julgo mais importantes dessa casa, porque lida exatamente com os recursos, que são é a forma capaz realmente de fazer com que as políticas públicas sejam executadas. Então, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade. Depois, parabenizá-lo pela oportunidade do seu pronunciamento, falar desse tema e chamar a atenção à Casa para a responsabilidade que nós temos com o processo orçamentário, que não é apenas elaborar a emenda do orçamento para beneficiar nossos estados e municípios. É também, porque é um direito legítimo dessa Casa e dos parlamentares, mas, sobretudo, nós resguardarmos e cuidarmos do processo orçamentário para que ele esteja o mais próximo da realidade possível, para que sua execução possa ser em todo acontecer, ela possa ocorrer na sua totalidade, nós não tenhamos um orçamento fictício, mas, sobretudo, que nós tenhamos informações qualificadas sobre execução do orçamento, realização da receita, as questões financeiras, acompanhar efetivamente o que acontece na União, nos estados e municípios. Queria parabenizar a Vossa Excelência, dizer que eu quero estar lá para lhe ajudar, pode contar comigo, o que eu puder fazer dentro da comissão, com certeza, junto com a nossa assessoria, que é muitíssimo qualificada, tanto do Senado como da Câmara, que eu conheço bastante, para que a gente possa melhorar esse processo. Acredito que, inclusive, essa questão dos cortes orçamentários, né, que acaba gerando muitas discussões, celeumas sobre isso, possa ser uma oportunidade para nós mudarmos os processos e procedimentos aqui dentro. E que a gente tenha muita responsabilidade na hora de fazer uma reavaliação de receita, na hora de fazer proposições que aumentem o orçamento, mas que, da mesma forma, o Executivo também tenha responsabilidade e sensibilidade de não mandar essa Casa de Leis um orçamento 100% programado, fazendo com que nós não tenhamos condições de intervir no processo de forma concreta. Então, parabéns, senador Vital do Regro, muito sucesso nessa sua caminhada e nós vamos estar juntos, pode ter certeza.
Com certeza, com o trabalho e com o empenho de Vossa Excelência, a sua bancada e a nossa base, foi extremamente feliz com a indicação de Vossa Excelência por tudo que a Vossa Excelência acumulou ao longo de todo o seu tempo de atividade funcional e atividade política.
Senador Vital do Rego, Vossa Excelência me concede uma parte?
Com o maior prazer, senador Valadares, com o maior prazer.
Senador, inicialmente eu gostaria de felicitar Vossa Excelência pela sua indicação à presidência da Comissão Mista de Orçamento. Como disse a senadora Gleice, uma das comissões, se não a mais importante do Congresso Nacional, de vez que esta comissão, ela aprova todos os anos, não só os créditos e várias outras proposições, inclusive o Orçamento Geral da União. E, de fato, muita gente acha que o nosso orçamento ainda é uma peça de ficção, ainda não retrata a realidade nacional, de vez que muitas alterações são feitas na Comissão Mista de Orçamento, sem levar em consideração a real receita que será arrecadada no ano seguinte. Inventa-se a receita para se gerar despesa. Como disse a senadora Gleice, acho que é um dos pontos nevrálgicos dos debates que serão travados nesta comissão. Eu tenho certeza que Vossa Excelência irá, com a responsabilidade que tem, procurar contornar essa coisa que acontece todos os anos. Estima-se uma receita irreal e, de repente, o governo é obrigado a tomar medidas que venham contrariar o próprio Congresso, aparentemente, mas que, na realidade, o governo está fazendo aquilo que o Congresso deveria fazer. Isto é, está colocando os pontos nos is, as coisas nos seus devidos lugares. Assim foi no Ministério do Planejamento passado e será no Ministério do Planejamento atual. Um estudo cuidadoso da realidade nacional, que o orçamento represente não uma peça de ficção, mas uma realidade da receita e da despesa do Brasil. Por isso, eu desejo a Vossa Excelência muito sucesso e sei que o seu estado pode-se considerar um Estado privilegiado de tê-lo comandando essa comissão tão importante que é a CMO.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Valadares, com sua experiência, com a sua história, com o seu passado, e aqui convivendo com jovens que ingressam nesta legislatura pela primeira vez, como eu tenho Vossa Excelência como uma referência neste Congresso, pelo seu equilíbrio e maturidade. Esta expressão, equilíbrio com maturidade, faz com que seja a tônica necessária para a condução de uma comissão, da importância da Comissão Mista de Orçamento. E Vossa Excelência colocou uma questão que deve ser a origem, a raiz das nossas preocupações básicas, que é a projeção da nossa receita. Muito se fala, e Vossa Excelência foi novamente cirúrgico, quando diz que para se tentar fazer despesa é preciso criar receita. E essa deve ser um tema, uma tônica que todos nós, com equilíbrio e maturidade de Vossa Excelência, temos que ter no exercício da comissão. Eu espero que Vossa Excelência possa ajudar e contribuir muito para o sucesso deste trabalho. E acredito sinceramente que a CMO possa cumprir esse papel e o fará com eficiência, criando condições necessárias para que estruturemos leis orçamentárias mais eficazes e sintonizadas com as verdadeiras aspirações da população brasileira. Paralelamente, a CMO pode dar uma contribuição decisiva na arquitetura de uma nova legislação de finanças públicas. A última legislação, a legislação que temos, também para minha surpresa, quando comecei a estudar esta questão, é a Lei 4.320, de 1965, a lei que passou a ser a grande normativa das legislações. E muito se utiliza a Lei Diretriz Orçamentária como uma lei específica, quando, na verdade, nós precisamos evitar esforços para uma nova legislação que trate finanças públicas no país. Para tanto, a comissão dispõe de experiência e conhecimento acumulado em anos de atividade após a abertura democrática. Almejamos uma legislação moderna, adequada aos desafios do nosso tempo e que nos permita levar ao país ao desenvolvimento, sem o sacrifício do equilíbrio econômico e a rigidez das contas públicas. Não tenho qualquer sentimento de dúvida ou temor com relação ao trabalho que haveremos de ter pela frente. Como eu disse no início desse pronunciamento, estou feliz e honrado com as responsabilidades ora assumidas, que engrandecem qualquer homem público e se propõe como instrumento de participação ímpar naquela que é uma das tarefas mais nobres dos parlamentos democráticos, a de construção do orçamento público. Pretendo enfrentar todos os desafios com firmeza e transparência, com a inestimável parceria de cada um dos membros da comissão. Espero ver o trabalho da CMO amplamente reconhecido. Assumo o compromisso de exercer a presidência com os princípios que são norteadores da minha vida pública: seriedade, honestidade, dedicação e amor. Igualmente, tenho como ponto de relevo especial na agenda da comissão uma gestão absolutamente transparente, marcada pelo respeito às normas regimentais e pelo fiel cumprimento da lei. Para tanto, conto com apoio, o conhecimento, a experiência e a colaboração de todos os meus pares. Também sei que poderemos contar com o apoio imprescindível dos servidores do Congresso Nacional, especialmente com a secretaria da comissão e as consultorias da Câmara e do Senado. Trabalharemos em equipe, oferecendo ao Brasil o melhor do nosso esforço, do nosso denodo e da nossa determinação. Encerro agradecendo novamente ao meu partido e espero honrar a confiança em mim depositada, trabalhando incansavelmente na construção de um Brasil melhor e mais justo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Agradeço os apartes da senadora Gleice, do senador Valadares, e espero poder cumprir a missão a mim designada.